Olá, CPF, sejam muito bem-vindos ao CPF Cast, programa apresentado por este que vos fala, Yuri Oliveira, e meu amigo Rafael Zambelli. Olá, Zambelli, tudo bem?
Olá, Yuri, olá, CPFs. Vamos então para mais um episódio do CPF Cast para você ficar sabendo de tudo que aconteceu no mercado financeiro nesta semana.
É, pessoal, parece que nem o Viagra salvou o Ibovespa essa semana, porque o negócio ficou tenso, viu? Semana no vermelho, fechamos aí com 2,26% de queda no índice Ibovespa, né, aos 114.285 pontos. Semana agitada e não foi nada bacana, mas na quinta-feira nós tivemos uma situação aí que o pessoal ficou animadinho, depois na sexta-feira, veio para fechar a tampa do caixão, fechando negativo e meio que devolvendo tudo ou boa parte do que foi ganho no dia anterior, né? Nós tivemos aí também o fechamento do dólar em uma região muito interessante. O dólar fechou positivo, né, nesta semana com 1,22% de valorização na casa ali dos 5,26, né? Isso é o dólar futuro. Já o dólar, né, comercial, que também se chama, né, se fala, fechou aos 5,24, né, com a valorização de 1,05. Todos os juros futuros esta semana também fecharam em terreno positivo, começando pelo juro futuro de 2025, que fechou com 3,56% de alta, né, aos 10,18. Já o juro futuro de 2035 fechou a semana bem valorizado, tá, subiu 2,09%. Aos 11,23, Zambelli, fala pra gente o que aconteceu essa semana, que o negócio tá ficando tenso.
Tá, o negócio tá azedando. E Yuri, você sabe a diferença entre um poço de petróleo e Ibovespa?
Não, não sei, cara. Fala pra nós.
Poço de petróleo tem fundo e Ibovespa não.
É verdade, aí pense.
Apesar de mais curta por causa dos efeitos dos feriados aqui e lá fora, a semana não foi nada tranquila para os mercados, né? As manifestações de 7 de setembro e as declarações do presidente trouxeram volatilidade com o aumento da incerteza no cenário político e institucional. Apesar da intermediação do ex-presidente Michel Temer, que resultou em uma declaração amenizadora do presidente Bolsonaro, que foi aí o viagrinha da semana, o mercado fechou a semana com novas quedas nos preços dos ativos, refletindo uma maior percepção de risco. No ano, o Ibovespa já cai quase 4%. Nessa semana, todos os índices fecharam no vermelho, com exceção do INDX, que é o industrial que ficou ali no 0-0. Os destaques negativos ficaram por conta do IFNC, que é o financeiro, e o de materiais básicos, que é o IMAT, em meio às incertezas locais e às quedas das commodities no mercado externo. Voltando para a pauta econômica, os dados econômicos divulgados na semana também não ajudaram nada. O principal deles, o IPCA, a inflação de agosto, surpreendeu com alta de 0,87%, bem acima das expectativas do mercado, mostrando um cenário de inflação mais persistente e que deve acelerar o passo do aperto monetário que já está em curso. Os juros reais também oscilaram, fechando a semana estáveis, mas em patamar que variam aí de 4,5% a 5% para as taxas a partir de 3 anos, o que denota um elevado nível de risco. Teve boa notícia? Teve. O varejo, né, as vendas no varejo em julho cresceram 1,2% no mês, acima do esperado, impulsionado pela volta da mobilidade nas principais cidades do país. O setor de vestuário foi um dos destaques, revertendo a queda que teve em junho, com um crescimento de 2,8% em julho. O dólar, então, ele teve ali o seu aumento, como o Yuri já falou, principalmente aí no Estados Unidos, por conta de resultados aí de maior inflação nos Estados Unidos, que teve alta de 8,3% em agosto, mostrando também uma inflação mais persistente nos insumos industriais americanos. Os dados de emprego mostraram que os números de vagas em abertos também aumentaram em julho e já chegaram aí a 11 milhões de vagas, praticamente 1,2 vezes o número de desempregados, mostrando o bom ritmo da recuperação da economia americana. As expectativas para o anúncio do cronograma de redução dos estímulos da reunião do Fed também aí aumentaram, já que neste mês teremos mais uma reunião do Banco Central Americano, Yuri.
É isso, pessoal. E para a próxima semana, né, nós temos aí uma expectativa neutra para o Ibovespa. Eu acredito que podemos fechar com índice levemente na casa do positivo, né? Já estamos aí semanas de queda, temos semanas de queda consecutiva, né? Só para vocês terem noção, o Ibovespa, nesta semana, ele testou a mínima aos 112 mil pontos, né, e acabou fechando aos 114. Houve uma pequena recusa desse ponto. Não significa que ele vá voltar a subir a partir daqui, né? A tendência é que nesta semana ele dê uma leve retraída, só que se nós tivermos acontecimentos do ambiente externo, pode ser que influencie no ambiente interno. Como nossa agenda econômica esta semana não tem nada de tão relevante que faça com que o Ibovespa desconsidere situações lá do exterior, né? Pode ser sim que nós tenhamos uma semana negativa caso o exterior também não ajude. Se as bolsas lá fora derem uma leve subida, né, pode ser que carregue a nossa e voltemos aí ao patamar ali dos 120 mil pontos, que é mais ou menos a região que o Ibovespa precisa retrair caso ele queira continuar algum movimento de queda, para ele recuperar aquele fôlego, né? Ou seja, se de fato os ursos eles querem ter mais força para descer, eles vão precisar de algo nesse sentido, tá? Caso nós tenhamos aí uma semana movimentada, né, lá fora, uma semana movimentada, quando eu falo no sentido ruim, tá? Poderemos sim ter o Ibovespa, quem sabe até descendo a região ali dos 110 mil pontos, ou até mais além disso. Um dos pontos de suporte de maior relevância atualmente é 106 mil pontos, que é uma zona de fundo anterior. Vale lembrar também que ao testar este ponto, né, pode ser que no gráfico tenha uma pré-formação de uma figura gráfica chamada ombro-cabeça-ombro. E aí todo mundo já sabe o que acontece depois que perde a linha do pescoço, né? É forca.
É ficar de olho, né? A próxima semana trará a agenda econômica doméstica mais fraca, mas também importantes indicadores de atividade e inflação internacionais. Internamente, nós conheceremos aí o desempenho do setor de serviços em julho, que deve alcançar 18% aí na comparação interanual e puxar o crescimento da atividade no terceiro tri, compensando o ritmo mais fraco observado para a produção industrial. Também será divulgado o IBCBR para o mês de julho, com expectativa do mercado de crescimento de 0,5% em relação ao mês anterior. Externamente, aí nós temos que ficar de olho mesmo, os dados de indústria e varejo da China para agosto deverão mostrar nova desaceleração, o que aumenta a pressão no governo para intensificar os programas de estímulos à economia. Nos Estados Unidos, o principal dado será a inflação ao consumidor de agosto, com núcleos pouco acima do patamar de 4%, excedendo a meta de 2% da autoridade monetária daquele país. Por fim, serão divulgados também a produção industrial nos Estados Unidos e na zona do euro, ambos com expectativas de crescimento próximo a 0,5% com relação ao mês anterior, Yuri.
É isso, pessoal. Então, atenção aí na próxima semana. Quem está posicionado no Ibovespa, quem vai se posicionar, né, só de fato tenha uma análise mais criteriosa, inclusive do cenário macroeconômico, né, do que está acontecendo também lá fora, que a gente sabe que, principalmente nos Estados Unidos, né, é termômetro para o resto do mundo. Então, se lá fora azeda, a tendência aqui também a azedar é gigante, a não ser que nós tenhamos milagres internos, né, Zambella? E aí a gente não consiga corresponder com o que está acontecendo lá fora.
Exatamente. Então, provavelmente nós teremos mais balanços aí no exterior do que aqui. Aqui parece que deu uma acalmada, mas vamos ver se essa caria ela consegue perdurar, pelo menos pelos próximos 7 dias.
É isso, pessoal. Agora vamos para aquele momento sensacional, Brasil, que o cara fica louco quando começa a escutar esse negócio. Solta até fogos da janela de casa. É o Zambelli News.
Vamos lá conhecer então o news flow das notícias das empresas para você ficar bem informado e saber o que está acontecendo nas principais empresas do país. Se você tem ações da Porto Seguro, ela vai lhe dar ações, tá? Vai realizar bonificação de ações devido ao seu aumento de capital. E se você também não é acionista da Porto Seguro, tá? Tem um prazo aí para você se tornar acionista e receber as ações. Você pode conferir lá no site da IAP Capital, na minha coluna Fato Relevante. E Perafarma fará uma emissão de dívida bilionária, né, Yuri? As empresas aí estão cada vez mais se endividando, isso mostra aí um certo grau de dificuldade econômica para elas, principalmente porque os destinos dessas verbas são para reforço de caixa. A DASA anunciou a aquisição da Biodínamo, focada em atendimento médico hospitalar. A Petenat, né, que é uma empresa têxtil, fechou parceria com uma empresa britânica, a Liberty Fabrics. A Aeris fechou um contrato para fornecimento de pás eólicas. A Minerva investiu em mais uma startup, dessa vez a Trave, que trabalha com inteligência artificial. A Movida precificou suas debêntures no exterior. O Traders Club fez sua primeira aquisição após o IPO. E a Vale vai quitar indenização com a unidade hidrelétrica de energia, Risoleta Neves, que foi ali prejudicada pelo acidente lá em Mariana, Yuri. E essas foram, então, as principais notícias que mexeram o mercado financeiro.
Perfeitamente. Vamos agora também para aquele outro momento especial, que é os melhores e piores da semana. Quem foi que mais apanhou? Quem foi que mais bateu? Zambelli, comenta pra gente.
Vamos lá, na ponta de quem mais apanhou, a Magazine Luiza venceu, com queda de 9,1% depois de ela ter revisado aí o seu guidance, né, as suas projeções para este ano. Coladinho com ela, empatado ali com queda de 9,1%, o Banco Pan. Em segundo lugar, né, já que as duas ficaram empatadas, nós tivemos aí a Duratex, com queda de 6,6%, e em terceiro lugar, a Edux, caiu 6,4%. Na ponta vencedora, tivemos uma empresa aí que venceu disparado, que foi a Minerva, subiu 16,2%. Em segundo lugar, outro frigorífico, a Marfrig, alta de 7,7%. E em terceiro lugar, ficou a WEG, com elevação de 6,6%, Yuri.
É isso, pessoal. Ficamos com mais um episódio do CPF Cash por aqui e o penúltimo da temporada, né? O próximo será o último e a gente vai fazer aquele atozinho, porque a gente tinha que comentar o que já tem de rolar, né, Zambelli, para as próximas semanas aí. Então, se você não ouviu os episódios, meu querido, sinto muito. Volta lá e escuta, porque o que a gente tinha de falar para este período agora, a gente já falou.
É isso, pessoal. Então, ficar de olho no que vai acontecer no mercado financeiro. A batata está assando pro Ibov. Vamos ver se as nossas projeções elas se confirmam como vem acontecendo até aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua preferência e nos vemos nos próximos episódios do CPF Cast.